Olá a todas e a todos, estamos começando o nosso quinto episódio do podcast rumo ao oitavo Encontro Catarinense de Educação Matemática, o oitavo ECEM. E pensando em fornecer a vocês informações de qualidade sobre o evento, estamos desenvolvendo uma sequência de entrevistas com palestrantes e participantes que já confirmaram sua presença. Eu me chamo Lucas Martini e hoje contamos com a participação da professora doutora Paula Andrea Gravieschi Siviero, que irá realizar no ECEM a conferência de encerramento denominada A Equação Civilizatória e a Educação Matemática: Aproximações com os Problemas Contemporâneos. Seja muito bem-vinda, professora.
Boa tarde, Lucas. Obrigada. Obrigada pela equipe organizadora do ECEM por essa oportunidade.
Perfeito, já agradecemos de início a participação da professora. E a gente inicia a conversa de hoje com um questionamento, né? Tendo em vista os estudos desenvolvidos acerca da educação matemática, acaba surgindo o questionamento de como que esse conhecimento científico ele poderia nos ajudar a compreender e a pensar possibilidades para a educação matemática dentro do cenário atual.
Então, Lucas, vivemos uma sociedade, né, cada vez mais digital, aí chamada agora sociedade, né, da Revolução 4.0, e também cada vez mais algoritmizada. Acho que essa palavrinha-chave para nós discutirmos, principalmente no campo da educação matemática. Essa sociedade exige no questionamento sobre as influências da matemática no comportamento social. Essa sociedade do algoritmo, né, se faz premente desvelar e questionar a relação entre os aspectos técnicos e humanos. E dessa forma, né, no meu ponto de vista, a educação matemática pode cumprir um papel fulcral, com vistas a contribuir com a melhoria de vida, né, no planeta, não somente pela discussão dos conhecimentos técnicos, mas pensando realmente, né, nas variáveis contemporâneas. Destaco a consciência dessas mudanças que podem vir a implicar numa das mais complexas rupturas de paradigmas educacionais vividas tradicionalmente. Por que eu venho afirmar isso? Porque eu acredito que, para além dos conhecimentos matemáticos específicos, nós precisamos cada vez mais reconhecer a sociedade em que vivemos, reconhecer a sua estrutura, os seus aspectos políticos, econômicos, culturais. Vivemos num mundo globalizado, multicultural e plural, aonde evidenciam-se os processos de mercantilização e industrialização que cada vez mais, né, transformam o nosso jeito de viver. E a educação matemática tem tudo a ver com isso, no sentido do seu papel de criar, né, de formar sujeitos críticos, sujeitos capazes de questionar a realidade em que estão vivendo. Nesse mundo, os conhecimentos matemáticos auxiliam a formatar essa sociedade por meio de seus modelos, que muitas vezes nos parecem questionáveis. Aí nós poderíamos até discutir, né? Bem, modelos matemáticos contribuem com a formatação da sociedade desde os tempos mais remotos, e junto a eles, né, sempre vem agregado uma certa relação de poder, e que a gente vê ela, inclusive, nas relações. Junto ao ensino de matemática, junto aos aspectos da própria educação matemática. E nesse sentido, é que se faz cada vez mais necessário uma certa vigilância e uma certa crítica ao papel da educação matemática nesse cenário atual. Ao se considerar esse cenário, nós temos preocupação em relação ao papel da educação matemática nessa sociedade, com predominância de um sistema econômico que produz injustiças sociais. Então, não há como nós, educadores de matemática, né, fecharmos os olhos para isso. Assim, no meu modo de ver, o primeiro passo, né, para começarmos a provocar inquietações é elaborar questionamentos do tipo: quais os problemas contemporâneos a educação matemática deve fazer frente? Nós, educadores matemáticos, estamos nos questionando, estamos preocupados com isso? Ou então, quais os desafios para a educação matemática nessa sociedade cada vez mais digital, algoritmizada? Precisamos cada vez mais apontar alguns desafios para a educação matemática no que tange a relação entre ela e os problemas contemporâneos, entre a educação matemática e as questões sociais. na minha forma de ver e de compreender todo o desenvolvimento histórico e toda a essência da educação matemática, no cenário atual, o que nós precisamos fazer é iniciar a questionar essa relação da educação matemática com a conformação social. Se fizermos isso, já é um bom caminho.
Feito, ótimas contribuições, professora. E ainda trazendo um pouquinho dessa visão mais crítica, considerando que hoje em dia a gente está vivendo tempos de pandemia e acaba afetando até a própria atividade docente, né, onde ela se encontra muitas vezes sobrecarregada. Eu gostaria de seguir com a próxima pergunta, perguntando o que que a professora poderia comentar para a gente acerca da importância da participação desses professores. Nesse tipo de evento como esse aí, né?
Então, eu acho que não tem como a gente falar da importância do evento se não nos reportarmos, né, justamente a essa necessidade, a essa sociedade, a esse tempo que estamos vivendo, né, e que foi aí acirrado pela pandemia, pelo isolamento físico, né, pelas nessas novas frentes e inovações que todos os docentes, né, tiveram que enfrentar nesses novos tempos. É um mundo diferente. As nossas aulas passaram a ser atividades remotas, né? Que até pouco tempo nós estávamos numa frente contra, né? Uma perspectiva de avanço da educação à distância, sem preocupações e sem críticas necessárias, né? E de repente todos nos vimos tendo que correr e fazer atividades remotas. E aí com isso nos cabe vários questionamentos e reflexões, né? Eu vejo que o trabalho remoto, ele vem evidenciar o que é mais relevante em sala de aula. Quem está fazendo o trabalho remoto está percebendo isso. Veja bem, poderíamos até fazer um contraponto, né? Aquele professor que esteve sempre preocupado unicamente com o conteúdo específico, com as suas listas de exercícios, ele continua seguindo com suas listas, só que agora disponibilizadas de forma online. E até de forma meio bizarra, tem acompanhado isso em vários grupos, né? A principal preocupação desse professor está centrada na vigilância, né? De novo, ó, como é que eu vou cuidar para que o meu aluno não cole na prova? Né? A preocupação está voltada a isso. Por outro lado, o professor, aquele educador matemático que tem uma concepção crítica, né? E logo é um provocador de reflexões, este sim, esse está sentindo dificuldades e tem trabalhado muito para encontrar meios para estar mais próximo de seus alunos, né? Buscar outros sentidos para essa educação. Sabemos que nos falta o olho no olho, a escuta ativa, né? Nós precisamos do presencial. Acho que nada substitui a você estar de frente com seu aluno para que você possa realmente sentir o ensino e a aprendizagem acontecendo. Não vejo que dessa forma, a distância como está acontecendo, isso seja realmente efetivo. Nós precisamos desse espaço de contradição, né, junto com os nossos alunos. E esse é apenas um exemplo para apontarmos que a educação matemática, ela precisa de mudanças urgentes, né? Na verdade, essas contradições, elas já vinham se mostrando ao longo aí de algum tempo, né? A própria criação, né, do movimento da educação matemática, ela já nasceu com essa essência. E agora a gente vê isso cada vez mais acirrado, né? Com essa possibilidade deste novo normal que estamos aí aguardando, ou estamos vivenciando agora nesse tempo. E nisso, nós precisamos lembrar que cada vez mais a escola de memorização, ela fica obsoleta. Não precisamos mais de uma escola onde o professor ensina e o aluno aprende, né? Isso já ficou ultrapassado. A própria inteligência artificial, né, falando de sociedade digital, por meio dos seus algoritmos, já dá conta disso com muita excelência. Agora, o que essa inteligência artificial não dá conta é realmente o que nós professores, o que nós educadores matemáticos precisamos provocar nos nossos alunos, que é um mundo com pessoas criativas, curiosas, com autonomia de pensamento. E isso é somente as reflexões que provocam. Até aqui já aproveito e faço um parênteses para parabenizar todos os educadores pelos esforços. Sabemos que estão trabalhando muito em busca de uma melhor saída, preocupados com a qualidade do ensino-aprendizagem, preocupados com a vida de nossos alunos e com a vida dos nossos colegas também. Então, são tempos difíceis, tempos de incertezas, mas diferente do que a gente tem ouvido na mídia, né, e por alguns governantes, acho que todos os educadores têm se debruçado nessa tarefa e têm trabalhado intensamente, né, para poder dar conta da melhor maneira possível que se tem dentro do cenário posto. E nesse cenário, aí destaco, né, o evento como o ESEM, eles são fundamentais. Eles são fundamentais como um espaço de encontro que possa promover discussões, para que nós possamos avaliar as nossas perspectivas de ensino-aprendizagem e venham ao encontro das exigências dessa sociedade digital. Nós precisamos desses espaços que sejam espaços abertos, colaborativos, para compartilharmos as nossas experiências, né? Eu entendo que essa é a essência do ESEM. E é nesse caminho que eu estou vislumbrando que ele venha a acontecer, né, em 2021. Acho que é por aí um pouco das incertezas todas que estamos vivendo, né? Na resposta da sua pergunta, é o que eu consigo encaminhar.
Perfeito. São muitas incertezas, muitos desafios, né? Eu tenho a
É
impressão que,
isso.
em época de pandemia, a gente até tem a língua, a comunicação, mas parece que falta a linguagem, né? E esses espaços são ótimos, até a professora comentou, e tentar contribuir em épocas tão complicadas, né?
É isso mesmo. Eventos como esse nos fazem compartilhar, nos fazem deixarmos de nos sentir isolados, mesmo que o evento venha a acontecer, né, à distância, a gente não sabe ainda como vai ser, né? Não tem como a gente prever o desconhecido ainda, mas ele é um espaço aonde a gente pode, por isso que eu digo, é um espaço de encontro, aonde a gente pode encontrar em outros, né, as mesmas preocupações, as incertezas, as vontades de mudanças, e isso é que nos faz, né, o que nos fortalece nesse mundo da educação matemática.
Exatamente. E já aproveitando, falando um pouquinho do ESEM, a professora vai proferir a conferência de encerramento, que é intitulada A Equação Civilizatória e a Educação Matemática: Aproximações com os Problemas Contemporâneos. E aí eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre essa equação civilizatória e também um pouquinho mais do que a gente poderia esperar para essa conferência.
Então, acho que vem bem ao encontro de tudo que a gente estava conversando até aqui, né? Uma dimensão talvez que vá para além do campo da educação matemática, mas que se propõe a abarcar todas as outras áreas. Já há algum tempo eu venho me questionado, me inquietado na busca de outro espectro, de ampliar as minhas fronteiras de conhecimento. Para discutir o ensino, a aprendizagem, para discutir a nossa sociedade. E eu cada vez mais me deparo com a questão de que nós precisamos nos preocupar com as implicações sociais dos avanços da ciência e da tecnologia. Se vivemos numa sociedade tecnológica, numa sociedade digital, né, nós precisamos repensar e olhar para essas implicações sociais. Precisamos pensar no bem comum para toda a humanidade, né? Que como esses avanços estão sendo pensados, né? O interesse de quem eles estão servindo. E nesse sentido, temos discutido a importância de aprender as variáveis contemporâneas, né? Ou seja, buscar um entendimento sobre a realidade que interfere no nosso modo de vida. E nesse campo, né, faço esse link com a educação matemática por ser a minha área de atuação. Em função das dificuldades de abarcar todas as questões vinculadas, né, em um mundo evidente mutação, do que a gente falou até aqui, surgiu a ideia de tratarmos esses problemas dentro de uma equação, né? Uma equação que enlace as variáveis contemporâneas E essa discussão, essa busca por uma equação, ela teve início com o professor Walter Basso, que é professor do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica, foi meu orientador de doutorado e agora está me orientando no pós-doutorado, justamente nesse ensejo de a gente definir melhor, repensar essa equação civilizatória. E nós fazemos essa discussão junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, o NEPET, né, da UFSC, nessa busca, né, nessa. Então, temos feito muitas discussões, compreendendo principalmente que essa equação civilizatória, que a princípio é uma metáfora, ela trata de uma forma de equacionar os tantos elementos dessa imbricada relação. Buscando os aspectos técnicos com as questões humanas, né? Pensando sempre que as questões humanas elas precisam ser mais intensificadas, elas precisam se sobrelevar aos aspectos técnicos, porque caso contrário, né, a nossa sociedade está fadada, né, ao seu próprio extermínio. Parece até meio filme de ficção científica falar assim. Mas se nós não pensarmos nesse volume de controle que é o nosso planeta, né, nós sabemos que o processo civilizatório caminha justamente para isso. E nessa busca, né, nessa equação com variáveis que configuram e também desconfigura a sociedade digital, a qual apresenta os novos parâmetros e anseios, e veio, por exemplo, com a pandemia, o coronavírus seria uma excelente variável para a gente entrar na discussão. E nós olhamos essa equação e olhamos variáveis como se ela fosse um algoritmo matemático, que tem o poder de alocar, sempre que necessário, novas variáveis que surgem. E mais importante deixar bastante claro que trata de problematizar a realidade, né? A nossa preocupação é olhar para a realidade a ser equacionada, mas não como modelo matemático. É uma inquietação, uma ideia para provocar mudanças. Cada vez mais se vê sentido nessa equação civilizatória, cada passo que nós avançamos nos estudos, quando pensada nas questões humanas. Metaforicamente, seria equacionar as variáveis para garantir um resultado como a melhor qualidade de vida para toda a humanidade, e não apenas para um grupo seleto, né, que é o resultado atual do processo civilizatório que a gente vem acompanhando. E nessa perspectiva de incerteza e inquietações, que pretendo trazer essa discussão para o encerramento do oitavo ECEM em abril de 2021. Então, são essas inquietações, essas elucubrações que tenho feito já há algum tempo nas minhas pesquisas, nas minhas perspectivas de ensino da matemática, na discussão da alfabetização científica e tecnológica que cada vez mais todos os cidadãos precisam ter. Não no sentido apenas de conhecimento técnico, de conhecimento específico, mas sim no ato de você se apropriar dos conhecimentos para poder criticá-los, para poder refletir sobre eles e, quiçá, né, cada vez mais poder provocar transformações. Então, a minha fala no encerramento do ECEM. Ele vai vir muito no sentido de provocar reflexões e inquietações, acho que compartilhar as inquietações que eu tenho me colocado há algum tempo, para que todos os envolvidos com a educação matemática possam ter como uma preocupação a qualidade de vida para todos, para que a gente retorne como essência do ESEM, como a essência da ESBEM, olhar para a educação matemática envolvido com as práticas sociais, envolvido, né, com a humanidade. Mais ou menos, acho que é esse aspecto que eu pretendo discutir, que faz parte das minhas inquietações há bastante tempo.
Muito bacana, são muitas as motivações, são muitas reflexões, são muitas incertezas que nos deixam motivados para participar de eventos como esse, de compartilhar ideias. E eu gostaria de agradecer novamente a participação da professora. Gostaria de divulgar o ECEM, então, que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de abril de 2021. Ele foi adiado em função da própria pandemia. A princípio irá acontecer no IFC de Rio do Sul, né? Mas essa, como a professora já falou, é mais uma das incertezas que a gente tem, né? E quem quiser mais informações, quiser seguir atualizado, pode estar seguindo a gente pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, pela página da SBEM Santa Catarina. Muito obrigado, professora, pela participação.
Obrigada, Lucas, né? Espero todos, né, no que a gente possa realmente se encontrar, né? A gente tem essa esperança, né, que até abril do próximo ano a gente possa estar nos encontrando e para compartilhar todas essas inquietações. Obrigada pela oportunidade de poder falar e de poder compartilhar o que eu tenho pensado aí há algum tempo.